ZYJ 472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Fim do recesso parlamentar, a Câmara volta às sessões ordinárias. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Feira 2 de agosto de 2019. Nossos canais para sua participação e interação estão abertos, 2523-3034. Também o nosso WhatsApp 999553040, ou também pelo nosso Facebook, na nossa live Rádio Nova Friburgo. Você entra lá e participa conosco, mandando assim as suas perguntas para o nosso convidado do dia, aqui através das perguntas, né? Nada de... pelo áudio para a gente vai ficar complicado, mas pelo menos escrito que a gente vai poder te atender. Boa tarde, vereador Alexandre Cruz, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, meu querido Guto, boa tarde a Valesca, boa tarde a Paulinho da Técnica, a Éder, aqui cumprimentando, cumprimento todos os demais aqui, queridos amigos, membros da Rádio Nova Friburgo AM. E um abraço muito especial, boa tarde muito especial à querida população de Nova Friburgo.
Bom, quero registrar a presença aqui da Valesca Vogas, que é assessora da presidência, está aqui com a gente. Alexandre, como é que foi a viagem para a Suíça, Portugal? Como foram esses dias que você esteve lá?
Hoje mesmo nós estamos aí enviando algumas matérias aos jornais que nos pediram. Foram momentos importantes, levamos uma comitiva que teve presente o presidente da Associação Comercial aqui de Nova Friburgo, o senhor Júlio Cordeiro, também o seu vice-presidente Roosevelt Consi, que além de ser presidente da Associação, vice-presidente da Associação Comercial, também é presidente do Nova Friburgo Country Club, e também o presidente do CDL, da Câmara de Dirigentes Logistas da cidade, do senhor Braulio Rezende. Então foi um momento único que nós pudemos trocar experiências e, acima de tudo, no momento difícil que vivemos aí o país, nós termos condições de fomentar a economia, né? Fomentar aí a economia local, o emprego, a geração de emprego, de renda, através dos projetos e dos convênios que estão sendo fechados com principalmente essas cidades de Portugal, como Santo Tirso, Penacova, Lorvão, Corvilhã e Belmonte. Então isso vai ser muito importante para nós. Em setembro virão duas delegações portuguesas, né? Uma na área cultural com a banda campesina friburguense, que nós teremos aí mais de 100 músicos tocando juntamente com o Martinho da Vila, 7 de setembro. Então teremos aí duas apresentações no dia 8 e dia 12 de setembro. E também em setembro estará aqui de novo o João Morgado, que é de Belmonte, Corvilhã, com o presidente da Câmara de Belmonte, para nós assinarmos outros tratados aqui que venham beneficiar a parte cultural e turística. Na área também cultural e turística, nós estivemos assinando um convênio em Penacova e Lorvão, e vamos ver se a gente consegue mandar 6 alunos ano que vem para fazer curso de restauro lá em Portugal. Uhum. E a agenda maior ficou por conta dos empresários, que deram continuidade à agenda, eu tive que retornar, e que nós vamos fazer ano que vem um grande fórum internacional Nova Friburgo Country Club, para que nós possamos juntos fazer com que todos esses projetos que ora estão sendo implantados através dessas parcerias, né, uhum, com outros países, e principalmente com Portugal e a Suíça, nós possamos ter resultados positivos para a cidade. Vale ressaltar que tiveram aí em Nova Friburgo dois grandes prefeitos, o Dr. Paulo Azevedo e o Heródoto Bendimelo, que tiveram grandes parcerias com a Suíça e com Portugal e que nós tivemos grandes proveitos nessa área. Não é? Vale ressaltar que a Suíça construiu ali a queijaria escola, a chocolataria, a escola Vevey Lajoie e tem outras mais, né? Tivemos agora recente outros governos, e belga, juntamente com outro governo. Tivemos aí no governo do Dr. Paulo várias escolas recuperadas pelo governo português. Então isso é muito importante para que a gente possa estar não só estreitando os laços, não só trocando experiência, mas acima de tudo, tirando um proveito nas áreas, como eu disse, comercial, industrial, turística, cultural, né? E a gente possa, através disso daí, fomentar a economia da cidade, gerar renda, gerar emprego, que é o que a nossa população precisa.
A gente pode chamar essa germinação, nada mais é do que um acordo de desenvolvimento, de modo geral. A gente
parcerias.
E passar, não é?
Por isso que se fala do tratado, a gente assina um tratado, uhum, né? De intenção. E isso aconteceu há 30 anos atrás, só que ficaram 27 anos parados.
Olha.
Nós retornamos agora em 2017, 2018 tivemos mais um encontro e agora em 2019 começou a florescer com a ida desses empresários, desses representantes de entidades locais, para que nós pudéssemos de fato estar aí tirando todo o resultado daquilo que foi implantado há 30 anos atrás, uhum, né, e recuperado agora há cerca de 3 anos, em 2017, por esse presidente.
Agora, como você se sente em ser um dos grandes responsáveis em realmente voltar a esse contato de Nova Friburgo junto com esses países?
O homem público, ele tem que pensar além da sua realidade. Eu digo sempre que eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de não fazer. Porque se você errar, você pode voltar atrás, pedir desculpa e muitas das vezes tem chances de acertar e até mesmo de recuperar, né? Consertar o erro. Se você não tentar, você não consegue. Então, na minha vida, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não fazer. E quando lá atrás, em 2017, nós fomos novamente convidados e provocados pelo governo de Portugal a estarmos retornando essa germinação, nós aceitamos na hora. Vale ressaltar que o município, que o Nova Friburgo, que a Câmara Municipal, não gastou um tostão nisso. Isso tudo foi praticamente bancado pelo governo português. Então, isso é um resultado...
Mostrou um interesse grande,
de um trabalho de alguém que tem realmente paixão pela cidade, vontade de trabalhar pela cidade. E o que eu me sinto nesse momento não é só responsável, é feliz porque as pessoas estão entendendo, os empresários estão entendendo que Nova Friburgo tem que ir além das suas montanhas. Nós temos uma cidade do potencial muito grande, temos uma cidade com 200 mil habitantes que tem que voltar a ser o polo que ela sempre foi. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos ficar nesse mimimi e nada acontece. A cidade não pode mais ficar nisso. Nós temos que trabalhar, nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que ir atrás de recursos, seja fora do país, seja fora do estado, e nós realmente lembrarmos que estamos só de passagem. Temos que ter aí agora a sensibilidade de levantar a autoestima do nosso povo e de dar condições ao nosso povo de dias melhores. E eu acho que são através dessas realizações, são através desses acordos comerciais, são através dessas demandas que nós estamos levando para fora do país e desses acordos que podem acontecer entre as cidades, é que vai servir para que em tão pouco tempo nós possamos de fato conseguir com que Nova Friburgo volte a ser uma cidade de destaque no estado e no país como ela sempre foi.
Muito bem. Bom, os trabalhos da Câmara continuam. Voltamos agora do recesso, não é? Do recesso parlamentar, os trabalhos já continuam.
Vale ressaltar que nós voltamos do recesso parlamentar das sessões, até porque a Câmara funcionou no seu horário integral e com os gabinetes funcionando daqueles vereadores que assim o entenderam. Uhum. Né? O presidente é responsável pela Câmara, mas cada vereador é responsável pelo seu gabinete.
Sim.
Mas nós, a presidência, trabalhou integralmente no horário da manhã e da tarde. Nós tivemos agendas normais aí na cidade, mas o plenário, como é feito no Judiciário também e em outros órgãos federais, tiveram aí a sua agenda de 15 dias de não ter as sessões ordinárias. Mas basta lembrar que tiveram até sessões solenes e audiências públicas.
Sim, verdade. Bom, informações sobre a licitação da TV Câmara?
Isso hoje é um grande desespero que tem dentro de mim, porque não depende só do presidente. Infelizmente, eu queria muito que isso já tivesse sido resolvido, mas como eu digo aqui, são jogo de interesses de um e de outro, que tem até o direito legal de participar, e de muitas das vezes acaba acontecendo aquilo que a gente não espera. Mas graças a Deus já está marcado para o próximo dia 27, e eu espero muito, espero mesmo em Deus que a gente possa ter um resultado final dentro do prazo dos 5 dias, que é o trâmite legal, para que se haja alguma impugnação ou outra, que não haja, né, que, tanto é que nós estamos seguindo o mesmo protocolo, o mesmo edital, para que a TV Câmara possa voltar e a população ter acesso à transparência através de mais um meio de comunicação da casa, que é o meio da população entender, compreender, observar e, acima de tudo, fiscalizar o que o seu vereador está fazendo. Então, isso para nós é uma lástima muito grande. Nós estávamos fora do ar, houve um problema jurídico, né? Uma empresa que perdeu, entrou no TCE, e aí no TCE a gente foi orientado a não prosseguir, tivemos que esperamos 2 meses, aí foi feita toda aquela documentação, apresentamos documentação, aí eles disseram que nós estávamos mais uma vez corretos, implantamos mais uma vez a colocação do edital, mas tudo atrasa, é um desgaste emocional dentro da própria casa, de alguns que não entendem, alguns próprios vereadores que não entendem, que fica de mimimi, e eu volto a repetir aqui o que eu já falei até para alguns vereadores na tribuna: se tiver uma vírgula errada, uma coisa que seja de coisa errada, de corrupção dentro desse contrato da televisão, da TV Câmara, eu renuncio ao mandato. Eu não renuncio à presidência, não, eu renuncio ao mandato. Nós optamos na nossa vida por fazer a coisa correta, por fazer a coisa direita. Agora, a gente não pode, por causa de política, começar a criar mimimi, brá, 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 disse, me disse, e não ter resultados. É igual aquela pessoa que a coisa está muito ruim, que é que muito quanto pior, melhor, para poder tirar proveito disso. Não se pode mais viver nesses tempos. Nós temos que lembrar que a população tem sofrido muito, com falta de muitas coisas, até do básico. Então nós temos que parar de mimimi, dar soluções, arregaçar as mangas e parar de ficar só naquela do quanto pior, melhor. Isso é uma coisa que não pode acontecer e nós temos trabalhado para isso. Só não vê aqueles que não querem. Isso é um fato, uma realidade. Agora, e agradecer àqueles que têm, não é, no seu coração, na sua mente, realmente o espírito público, não é, o espírito republicano, e querem que a coisa ande. Eu tenho ótimos funcionários lá que têm caminhado, participado para isso. Vale ressaltar que quem cuida dessa parte não são assessores, não são ninguém nomeado, são funcionários de carreira da Câmara Municipal. Então, a coisa é feita com muita lisura, com muita transparência. Agora, a lei deixa brechas para que aqueles que se sentem contemplados, que possam recorrer. Isso atrasa, retarda o processo, que é uma pena.
A cada pedido
que desses é uma pena,
são meses e meses.
Que é uma pena. Mas é o regime de democracia que nós temos e as leis que hoje rezam o país, né, gerem o país. Então, a gente está muito convicto de que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É um sonho desse presidente e vale ressaltar que possivelmente será uma das últimas licitações, porque nós vamos ter o nosso canal. Mesmo que seja fazendo a produção, nós vamos ter o nosso canal, porque foi uma promessa do nosso mandato e nós vamos cumprir, se assim Deus permitir, e com o apoio daqueles que realmente entendem que as mudanças são necessárias para um bom desenvolvimento da Câmara e, acima de tudo, para a transparência dos trabalhos.
Muito bem. Bom, você mencionou uma coisa aí que me deixou, me levantou um outro lado, depois a gente continua aqui nessa pauta minha, mas a minha pergunta é o seguinte: você é um homem público, já está um bom tempo na política, e pôde observar o nascimento da política, digamos assim, no viés comum, só que nós estamos vivendo agora um momento totalmente diferente, um momento que traz uma nova política, requer uma nova política. E dentro dessa velha política está justamente essa história do que manter o ruim, quanto pior, melhor. Você tem visto uma luta muito grande nisso, nessa tentativa de apagar essa velha política?
Olha, Guto, nesses 27 anos que completei agora em maio, 27 anos de vida pública, eu entrei na vida pública em 1992, quando deixei o seminário, muita gente sabe disso, eu estava estudando para padre, fiquei 9 anos no seminário, e em 1992, em maio de 1992, eu deixei a vida religiosa, o seminário, para ingressar na vida pública. Fui candidato naquele ano, depois ocupei vários cargos políticos e públicos na cidade, no estado. Então, são 27 anos de vida pública, de política. E houveram muitas mudanças, obviamente. Uma dessas grandes mudanças, falava hoje com Valesca, é a questão da tecnologia, da informação. Não é? Hoje, todo mundo tem acesso à informação.
Sim.
Obviamente, ela muitas das vezes não é usada da forma que deveria. Está sendo feito até aí, dentro dos órgãos competentes, uma composição de autoridades, de setores da sociedade, para que essa questão de fake news, né, de hacks, né, sejam realmente colocados numa eventual mudança dentro da lei, para que os mesmos possam responder e responder com muita firmeza dentro daquilo que eles criam, porque confundem a cabeça da população. Mas a população, ela por si, até pelo sofrimento, a gente diz que no Brasil tem um ditado velho que se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? E nós brasileiros somos assim. Nós sofremos muito com muitas mudanças que houveram ao longo desses anos no Brasil. Eu entrei na vida pública, eu tinha 21 anos de idade, hoje eu estou com 48. E a gente viu aí presidentes da República caírem, vimos políticos serem presos, que lá atrás a gente nunca podia imaginar ver governadores presos, ver presidente da República, deputados, juízes. Então, eu acho que isso é uma mudança significativa para o país, não é? Nunca na história desse país nós podíamos imaginar aí ter esses colarinhos brancos na cadeia. Então, eu acho que isso já é uma mudança significativa. A população consciente hoje, que tem acesso ao mínimo de informação, ela tem procurado saber o que é verdade. Agora, ainda tem ainda alguns indivíduos que tentam, claro, manipular e até confundir a cabeça das pessoas. Mas eu sempre disse que o mal vence o bem e a verdade sempre prevalece. Obviamente, tem uma história que uma mentira bem contada pode se tornar uma verdade. Mas ainda acredito, como otimista que sou, que as coisas têm mudado e que daqui para frente a população vai ficar muito atenta ao que ela quer para o seu futuro, ao que ela quer para a sua cidade, ao que ela quer para o seu estado e para o seu país. Obviamente a gente vai errar, vai acertar, isso faz parte da vida cotidiana do brasileiro, do friburguense, isso não é diferente. Agora eu digo e repito, ontem no dia da Suíça, em comemoração lá no Suspiro, na Praça das Colônias, eu dizia no meu discurso que Nova Friburgo foi fundada por suíços. E por isso nós temos aí no nosso sangue um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que acredita em dias melhores. Por isso que com todas as dificuldades, a prova disso é 2011, que essa cidade virou um caos, muitos de nós, a maioria de todos nós, demos a volta por cima, saímos como uma fênix das cinzas, ressurgimos do nada e esse povo mostrou o valor que ele tinha. Obviamente ficaram sequelas de dor, fragilizados, de sentimento, alguns até doentes, né? Mas nós mostramos que somos um povo forte, somos um povo ordeiro. Nova Friburgo tem um povo ordeiro, Nova Friburgo tem um povo trabalhador, Nova Friburgo tem um povo que sabe, na sua essência, o que ela quer para a sua vida. Obviamente, uma vez e outra, nos tropeços da vida, nós temos tido aí a infelicidade de não ter governantes que realmente se dedicam, se entregam com paixão, se entregam com amor à causa pública, aquilo que faz, dão a cara a bater. Mas são fatos que acontecem e que nós temos que ter a consciência que as coisas mudam, que teremos dias melhores. Podemos nunca perder a esperança. Esperança tem que haver no nosso coração de dias melhores. E eu acredito nisso, mas sei e compreendo a sua pergunta, que essas mudanças foram, são significativas e acredito que ainda haverão muito mais mudanças ainda no país, no estado e na nossa cidade principalmente.
Você acredita que esse resgate da autoestima do povo friburguense que você vem falando desde o início, né? A gente se encontrou aqui, você vem sempre falando desse resgate, é justamente a população acordando para a sua responsabilidade?
Sem dúvida nenhuma. Mas isso aí é igual água mole, pedra dura. Tanto bate até, né, que fura. Eu sou nesse contexto. Porque tem vereador que não colabora. O vereador fala da sua própria casa, fala mal da sua própria casa. Então, se não está satisfeito, renuncia. Se acha que não está sendo um bom vereador, renuncia. Eu repito, volto a dizer o que já falei nessa casa, aqui nessa rádio. Eu tenho o maior orgulho de estar vereador. Quando erro, peço desculpa à população, tento fazer o melhor. Aqueles que não pensam assim têm que sair. Eu vou continuar defendendo a casa, como sempre fiz, porque representa a casa, é meu papel constitucional. É meu papel como homem público, institucional, defender o parlamento, gostando de uns ou não. E vou fazê-lo. Agora, do momento que você tem membros na casa que não acreditam no próprio parlamento, e aí isso é muito triste. Aí aquela coisa da farinha pouca é meu pirão primeiro. Nós não estamos falando aqui de voto, não estamos falando de campanha eleitoral, que ainda falta um ano e meio, não é? Nós estamos, um ano e quatro meses. Nós estamos falando aqui de defender a instituição. Uma instituição forte, uma instituição forte, uma instituição séria, chamada Câmara Municipal, ela tem muito, muito a fazer pelo povo. Agora, uma instituição rachada, que os seus membros não se entendem, é o que acontece hoje no Supremo Federal, que se perdeu o respeito da sociedade brasileira, que se perdeu o respeito da classe de advogados, da classe jurídica do país, de um modo geral. Não digo nem dos políticos, digo nem dos políticos. Se perdeu o respeito da classe jurídica brasileira e da classe da população, de um modo geral. Desde o mais humilde, né, aos intelectuais. É só você ver aí as publicações. E nós não podemos deixar que uma casa legislativa do município como o nosso se desfrute. Eu tenho a consciência tranquila de, desde quando assumi em 2017, quando fui reeleito no final do ano passado, tenho brigado incansavelmente para defender a casa, para manter a casa num padrão de qualidade, não é? Para defender os próprios vereadores, mesmo concordando ou discordando muitas das vezes de ações ou de ideologias que um ou outro defendam, mas esse é o parlamento e esse é a grande diferença da democracia, é o que nós temos de melhor. Mas aqueles que não entendem, a história haverá de cobrá-los um dia. Há de cobrá-los um dia. Eu acredito nisso. Mas tenho a consciência tranquila do meu dever cumprido. E um orgulho muito grande de poder andar nessas ruas de cabeça erguida e estar ao lado da população, ouvir a população. Claro, já falei aqui, repito, de ouvir reclamações, de ouvir sugestões, mas nunca eu fui
hostilizado,
ofendido, não. Pelo contrário, sempre tive da parte da população um carinho, um respeito. Eu tenho sempre agradecido à população por isso, porque ela cobra e tem que cobrar mesmo, porque são dias difíceis na cidade, a saúde está um caos, o transporte público, mas nós temos trabalhado de que forma? Dentro daquilo que o Legislativo pode fazer. É uma mentira quando diz que o Legislativo pode ir lá resolver o problema do Raul Sertã. Quem dera que fosse assim. Quem dera que nós tivéssemos essa varinha, né, mágica que pode se resolver isso. Não. Agora, nós próprios, vereadores, muitas das vezes passamos isso para a população. Então, há uma confusão, faz uma confusão na cabeça do povo, que o povo acha que o vereador pode fazer tudo. Infelizmente, não pode. Infelizmente, não pode. Isso vem uma cultura que já vem sendo criada há muito tempo, que é como eu te falei, tem que ser água mole e pedra dura, até mostrar como se é de fato, como se faz de fato, para a população poder entender que ela não tem obrigação de saber, né? E a população caminhar conosco de mãos dadas para termos dias melhores. É isso que nós temos que fazer. Isso que nós temos que fazer. Nos unir em favor do povo, nos unir em favor de uma Câmara forte, para que a gente possa ter resultados favoráveis para a população, que é quem paga os nossos salários. Nós só estamos lá porque a população nos colocou. Os nossos salários é o povo que paga, desde o mais humilde ao mais rico. É o povo de Nova Friburgo que paga os salários de vereadores da cidade. Então nós temos que ter essa consciência. Mas não adianta fazermos um discurso e na prática ser outra coisa. Tem que os dois andarem juntos. Sabe? O discurso e a realidade. Obviamente isso muitas das vezes não agrada a alguns, mas é o que tem que ser feito para nós termos de fato a política que nós queremos. Uma política séria, voltada para o povo e com condições iguais para todos.
Bom, Alexandre, falando um pouquinho também da nossa cidade, a gente tem aí, acho que uns 5, 6 anos de fundação, vamos botar fundação, né, ou de inauguração do condomínio residencial Terra Nova. Um novo bairro totalmente sem estrutura, não tem escola, creche, prometida exaustão, porém até agora não tem nada.
É, a população do Terra Nova, após a tragédia, eu acabei de falar, todos nós sabemos que ficaram todos muito fragilizados. Teve pessoas que tinham um padrão de vida, não é? Com uma classe média, enfim, donos de confecções, inúmeros bairros da cidade foram afetados. E o governo estadual, o governo federal à época, desapropria uma fazenda naquela região, não é? Cria um conjunto habitacional e coloca-se 12 mil pessoas, não é? De todas as classes, esferas, enfim. Não foi feito um contexto e muitos foram ali contra a sua vontade, mas ou ia ou ficava na rua. E a estrutura que prometeram era uma coisa. Quando se começou a realidade, você pegou um carro com uma lataria muito bonita, brilhando, um carrinho inteiro. Quando você começou a andar com o carro era beberrão, o carro estava faltando aí...
Estava batendo tudo.
Batendo tudo, o carro estava com alguns problemas por baixo... Né? O carro não tinha a parte elétrica funcionando direito, é o que aconteceu. E hoje a população teve que, mais uma vez, após aquela grande dificuldade, ter que se adaptar àquilo. Foi uma obra feita pelo governo estadual e federal, com uma contrapartida muito mínima do governo municipal, à época. E isso fez com que não se tivesse depois de ali colocar as pessoas, né, as pessoas habitarem aquele espaço, tem manutenção, a prova é que qualquer água, chuvinha que dá, aquilo inunda tudo.
Nossa.
A prova e reclamações que nos chegam de apartamentos que as janelas começaram a saltar. Então, são obras feitas sem uma fiscalização correta, sem um entendimento, sabe, pleno. Olha, eu sou do seguinte, eu sou da seguinte forma. Um prefeito, um governador, não vou dizer nem o presidente da República, porque o país é um país muito grande. Vamos dizer o prefeito, presidente da República. Tudo bem que ele tenha a sua área técnica, que ele tenha os seus secretários, que ele tenha todo esse contexto de mão de obra e de colaboradores que tem que fazer isso. Mas acho que o prefeito, o governador, ele tem que sair do gabinete e ir de perto ver o que está acontecendo. Sabe? Ele tem que ter um conhecimento mínimo, de saber, olha, essa obra aqui, isso não vai dar certo, não. Isso aqui tem que ser mudado. Ele é o gestor. Ele é o cabeça de tudo. Né? E isso não acontece há muito tempo. As pessoas ganham as eleições, entram para dentro dos palácios, dos gabinetes, né? Se prendem lá dentro e a população nem vê mais as autoridades que elegeram. Isso não é bom. Isso não é bom. Um gestor, principalmente quem está no executivo, ele tem que ter a consciência de estar ali do lado da população, do lado das obras, do lado de tudo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. O estado tem 92 municípios. Claro que não vai fazer isso uma agenda completa, mas de tanto em tanto tempo tem que ir, tem que visitar. E digo de passagem, chegar sem avisar. Não é marcar festa, não. Chegar de surpresa, ver o que está acontecendo. Entendeu? O boi engorda por causa do olhar do dono. Na roça é assim. Na roça é assim. Então nós temos que ter dentro de nós o espírito público de que nós estamos ali de passagem e que temos que fazer a nossa parte. Agora, há uma demanda hoje muito grande, de que é o papel verdadeiro dos poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário.
Pois é.
O judiciário é fiscalizar e legislar. Legislar, criar leis. Ah, esses dias eu recebi aí de um grupo aí, mas a lei foi criada e não é respeitada. A lei foi criada, tem que ter os órgãos competentes e o próprio setor que pediu que a lei fosse feita, para ela cobrar de quem é de direito, para que a lei seja colocada em prática. Essa é a realidade. A Câmara Municipal vai fazer 200 anos ano que vem. São 200 anos que existe, foi a primeira instituição política da cidade. Quando, na época, o presidente da Câmara respondia pelo Executivo, pelo Judiciário e pela própria Câmara. Então, ele era presidente da Câmara, ele era o juiz e o prefeito da cidade. Então, vocês imaginam bem, são 200 anos, ano que vem, completos, que essa Casa Legislativa vai fazer. Isso tem que ter um valor, isso tem que ter um simbolismo. Nós temos que parar só de criticar, ficar no mimimi e não termos ações significativas que a população quer. Sabe? Eu acredito nisso. Eu acho que nós temos que nos juntar. Nós temos que estar juntos aí no meio de condições que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. De que forma? Cada um dentro do seu quadrado. Qual é o papel da Câmara nesse sentido? Qual é o papel do Judiciário? Qual é o papel do Executivo? Se cada um fizer o seu, a coisa anda. Agora, se cada um querer meter o dedão, né, no do outro, acaba ninguém fazendo nada, acaba criando uma empatia muito grande nisso tudo aí, e a coisa não anda, Guto. Essa é a grande realidade hoje. E, aliás, cada um jogando a responsabilidade para o outro.
Pois é. Uma palavra que você gosta sempre de dizer, eu acho interessante, é que os poderes são independentes, porém harmoniosos, mas o que a gente tem visto é que está tendo uma queda de braço. Isso em todos os níveis, né? Não só municipal, mas também estadual e federal.
Principalmente a nível de
federal.
Brasil, nacional, a gente está hoje aí numa política preocupante. Preocupante. As vaidades pessoais, né? E eu volto a dizer, e com os meios de comunicação, a nossa palma da mão, a coisa ficou pior ainda. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter aí uma política voltada para a ditadura, que você não possa fazer, não. Tem que fazer com responsabilidade. Quando você mostra uma matéria, ou até quando você, através do seu próprio WhatsApp particular, você passa para frente uma notícia, você tem que saber se essa notícia é verdadeira ou não. Você não pode criar aí qualquer fato que não seja verdade. Você não pode mudar a vida das pessoas e até da cidade ou do seu país por causa de uma mentira.
É responsabilidade. Né?
Então é uma responsabilidade que você tem que ter consigo próprio. E isso nós temos que aprender ainda a lidar. Mas eu volto a dizer, eu não sou pessimista. Primeiro porque eu amo o que eu faço. Já é uma coisa que me faz acreditar em dias melhores. E segundo, que nós temos que acreditar que no momento que você já levantou de manhã, Deus tem um propósito para a sua vida. Então você tem que acreditar nisso, trabalhar e fazer a sua parte. Acho que se cada um fazer a sua parte, cumprir o horário do lixo, atravessar na faixa. Eu vejo aqui no Alberto Brown, aqui na Praça Getúlio Vargas, tem a faixa de pedestre. As crianças, os idosos passam, as pessoas passam correndo igual uns malucos. E outra, quando param porque um outro carro parou do lado, fica acelerando. Entendeu? Então, isso aí tudo é o direito, sabe, daquele assim, meu direito começa onde termina o seu. Eu acho que isso tudo a gente tem que começar a nos educar, a fazer com que nós possamos amar de verdade a nossa cidade. Com pequenos gestos, com pequenos gestos. Não tirando as flores que estão sendo plantadas, não jogando papel nem lixo algum na rua quando a gente passa, sabe? Guarda dentro da bolsa, guarda no bolso. Acho que são pequenas coisas que ajudam. Ficar buzinaço à toa, cumprir ali a parada na faixa, onde é que tem faixa, quando se tem, mas cumprir, entendeu? Respeitar o pedestre. É, na bicicleta na calçada, outro dia um rapaz derrubou uma senhora aqui no meio do Alberto Brown. Então, tudo isso tem que ser revisto. São ações que têm que ser revistas e que precisa de comando. Precisa alguém que realmente tenha braço forte, comando, voz ativa, para que a gente possa ter a cidade que a gente quer. Eu acredito e muito que se fizer uma pesquisa na cidade, todo mundo quer uma cidade organizada, todo mundo quer uma cidade que possa ter lá um som organizado, que esses motoqueiros, com todo respeito, não passem na madrugada com aquele escape, fazendo uma barulhada danada, acordando as pessoas. Ninguém tem nada com isso.
Até de dia.
Sabe, gosta disso, vai fazer como área esportiva em algum lugar. Então são pequenas coisas que nos chegam sempre de reclamação que a Câmara não tem o que fazer, que é lamentável. Há uma indignação por parte de quem quer a coisa direita, é verdade, e há também por nossa parte, por mim mesmo, me dá muitas das vezes um sentimento de impotência muito grande. É uma coisa horrorosa quando você está num sinal, que você está conversando na praça. Outro dia teve um evento religioso na cidade. Passou uma moto, parecia que fazia propósito, com aquele acelerava. Para que isso? Então, sabe, é som alto em comércio. Tem hora que você passa no Alberto Brown, é um som de um lado, som do outro, você não consegue nem ver a promoção que está tendo. Porque parece uma guerra, sabe?
Botar mais alto para chamar mais o cliente.
Então, acho que são pequenas coisas que podem melhorar muito e que tem que depender de ações, né, do poder público, mas também tem que ter a vontade que a população queira essa mudança. E eu acho que essa mudança vai ser muito importante e pode ser muito importante para a cidade.
Bom, tivemos aí pela Câmara, estávamos com uma CPI da saúde, teve a conclusão, já foi lido o relatório, já foi até entregue lá na sede da Polícia Federal, lá em Macaé, né? Isso é uma coisa boa e principalmente nós temos um novo secretário de saúde, tem aí o fomento de uma instalação de uma nova UPA, cedido pelo Ministério da Saúde, já com recursos liberados, possivelmente a ser instalada lá em Olaria. A gente está indo, mas as demandas continuam.
Continuam muitas. É o que eu estou falando, são informações erradas, errôneas que chegam. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. A Câmara tem feito o papel dela. A prova disso é que a CPI foi aprovada na comissão por unanimidade.
Sim.
Né? A presidência encaminhou logo que foi todo feito o trâmite para os meios legais. A gente tem feito isso, ninguém ali está querendo atrapalhar a vida de ninguém, e principalmente da população. Agora, essa onda, fulano é prefeito, fulano não é, não existe isso. Esse presidente é Nova Friburgo, até porque eu não ganhei eleição com o senhor prefeito. Quero deixar isso bem claro, eu tenho uma posição do presidente da Câmara, que tem isonomia, que tem liberdade, mas que acima de tudo dá governabilidade, que é o meu papel. Eu não vou fazer do mandato moeda de troca, não vou. Agora, isso não quer dizer, ele é o prefeito desde garotinho. Não existe. Existe um caminho aí de homens, como você falou, de poderes independentes, que eu tenho que desempenhar o papel como presidente. Agora, eu tenho minhas convicções. Eu voto com aquilo que eu acredito. Eu não sou e nunca serei capacho na minha vida de ninguém. Eu não vou na minha vida. Já fui líder de governo. E muitas das vezes, como líder de governo, tirei projetos no governo passado. Quem me conhece, quem estava na Câmara sabe disso. Tirei projetos de pauta, recuei porque não concordava com os projetos. É assim que eu sempre funcionei. Por isso que nesses quatro mandatos eu sempre tive essa linha. Agora dizer que é, que não é, não existe isso. Eu sou Nova Friburgo. Eu acredito que como presidente da casa eu posso ter aí um papel importante de dar condições, sim, né, que o governo faça parte dele, que é o que o povo espera. mas de cobrar e de ter as minhas posições na Câmara a hora que eu tenho que ter em favor do povo, que é quem me colocou na Casa Legislativa. É assim que funciona. Então, esse mimimi de que existe isso, que se existe aquilo, isso, infelizmente, é ruim, retarda o processo democrático da cidade, né? Mas são, como eu te falei, são coisas que a gente tem que sobreviver.
É até uma forma ou uma pressão de querer misturar os poderes para causar talvez até uma confusão e um problema. A Câmara fez, no caso, a CPI, falando da CPI da Saúde, já foi apresentado e agora foi entregue lá para a Justiça.
A Câmara fez o papel dela.
Exatamente.
Encaminhou a todos os órgãos, eu parabenizo a comissão pelo trabalho que foi feito. Realmente, a saúde da cidade tem passado por momentos difíceis, a população tem sofrido na pele de um hospital que não funciona, cheio de puxadinho, com má gestão. Essa é a grande realidade. Agora, não adianta nós queremos fazer política de mimimi, de quanto pior, melhor. Não adianta o vereador querer atender aí meia dúzia e deixar a população na pior. Porque quando se atende 6, tem 100 na fila. Não pode ter padrinhamento na saúde. A saúde tem que ser para todos. Saúde tem que ser realmente voltada para o atacado, não no varejo. Aí é muito fácil ficar de mimimi. Eu tenho padrinho e sou atendido. E aquele que não tem? E aquele que sai lá do bairro dele na madrugada para ir lá pegar uma ficha? Então, se nós não tivermos uma política de qualidade dentro da saúde e voltada para gente técnica, gente que trabalhe de verdade, gente que dê ali uma contribuição, isso não quer dizer que a Câmara não tem que fiscalizar. Não venham querer botar palavras na nossa boca. Não. Nós temos que ter a consciência de cada um cumprir o seu papel. Quem tem que estar dentro do hospital Raul Sertã são médicos, enfermeiros, familiares e os pacientes que lá estão. Porque muitas das vezes o que faz é nós atrapalharmos o andamento dos trabalhos. Essa é a grande realidade. Esse é o papel. Fizemos uma visita técnica lá. Lembra?
Lembro disso.
Foi o maior mimimi nessa cidade. Fomos lá, fomos provocados pela sociedade, o fizemos, lá estivemos com a secretária à época, vimos todos os setores. O professor Pierre, juntamente com a Comissão de Saúde, fez um excelente trabalho, levantou mais de 72 assuntos referentes lá ao hospital e encaminhamos aos órgãos competentes. Foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, foi encaminhado à Justiça, foi encaminhado à Procuradoria, foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Esse é o papel do vereador. Esse é o papel do vereador. Esse é o papel de quem está ali sendo pago pelo povo para fiscalizar. Agora, nós não podemos entrar numa demanda que nós vamos ser o salvador da pátria. Quando eu vejo na internet, cadê o presidente da Câmara e os vereadores que não fazem nada para o hospital? Tem que ser feito o que pode ser feito. Nós não somos gestores, nós não gerimos. Nós não temos ali a caneta de gerir. Para você ter uma ideia, gostaria muito que o dinheiro que eu devolvo todos os anos, e os outros presidentes assim o fizeram, fosse aplicado lá. Isso é prerrogativa do prefeito. Ano passado nós pedimos lá ao governo municipal para comprar ambulância. Foi comprada alguma ambulância? Eu te pergunto. Houve um desejo, ano retrasado, Lair, me desculpe. Vou chegar esse ano ainda. Foram pedidos para comprar as ambulâncias para os distritos. Não compraram. Mas está lá o pedido. Nós temos como comprovar. Todos os vereadores, por unanimidade, foi pedido isso. Nós podemos sugerir, olha, senhor prefeito, gostaria que o dinheiro devolvido fosse usado nisso, mas a prerrogativa é dele, a vontade é dele. No ano passado, com a crise que existia na UPA e que existia no Raul Sertã com os RPAs, foi pedido pelo vereador Marcinho, eu não estou aqui para encher linguiça para ninguém e muitas vezes criticar, eu estou aqui para defender a casa. Alguns vereadores pediram para que nós mandássemos o pedido do dinheiro devolvido para que o senhor prefeito, o executivo municipal, pagasse os RPA, não é? Atrasados e que também resolvesse o 13º da UPA. Não foi feito. E nós pedimos, está lá protocolado. A gente pede, a gente encaminha. Agora, a prerrogativa de usar é deles. Nós não temos, o presidente da Câmara não pode, no final do mês, pegar um dinheiro lá, assinar um cheque de 200 mil e mandar para o hospital. Quem dera que fosse assim. Se eu pudesse, todo mês eu mandava. Todo mês eu mandava. Nós estamos gerindo o dinheiro da Câmara Municipal com muito respeito, com muito trabalho, com muita dedicação junto à equipe técnica, tanto jurídica quanto financeira da casa. Sabe por quê? Porque nós sabemos que é um dinheiro do povo, é um dinheiro suado daquele homem e mulher que trabalha dia a dia para poder pagar os seus impostos. Então não tem porquê. Agora, nós não podemos, Guto. Nós não podemos. Queria muito. com essas reformas que estão havendo, com as mudanças que acontecem, chegar, reunir os vereadores e falar aqui, olha, vamos esse mês mandar 100 mil para o Raul Sertão. Infelizmente, população, nós não podemos. Esse dinheiro é devolvido no meio do ano, no final do ano, no meio do ano também, se assim o quiser, mas a gente sempre opta pelo meio do ano, fecha todo o orçamento da casa e o que sobra, a gente retorna ao município. Ao município, à prefeitura. E ela decide o que faz com esse dinheiro. Mas volto a repetir aqui, todas as vezes nós sugerimos aonde o dinheiro deve ser aplicado. E infelizmente isso não acontece.
Muito bem. Bom, Alexandre, já para a gente terminar, eu gostaria que você falasse para a gente a seguinte coisa. Eu queria terminar a gente fazendo uma certa avaliação do momento no país, como é que você vê no país, no estado e também aqui no município. E o que a gente pode esperar desse segundo semestre?
Olha, o país está em guerra. O país está uma guerra hoje na internet. Eu tenho ficado preocupado, tem me dado tristeza de entrar nas redes sociais e ver o país numa guerra com uma esquerda radical e uma direita radical, de famílias brigando, né, de o que é certo do que é errado. Isso está muito preocupante.
A preocupação maior, assim, era até deixar você falar mais diretamente, é que ninguém está pensando no país.
Não.
Está no pessoal
do negócio. Nas suas ideologias pessoais, do prós e do contra. De quem votou e de quem não votou. E o país não é isso.
Eu vi uma entrevista outro dia de um camarada que pertence ao partido do que perdeu e dizendo para o cara assim, poxa, como pode, se a gente não pode deixar passar a reforma, que se passar a reforma a gente reelege o cara. Ele não está pensando no país.
Eu acho que...
Isso é muito triste.
Está havendo uma guerra pela internet... A gente tem que pensar muito bem o país que nós queremos e respeitar as posições de cada uma. Foi votado. Agora, realmente, o que tem acontecido aí, quem está perdendo com isso é o país e as famílias.
Exatamente.
Porque está tendo até guerra interna entre familiares que não concordam com a maneira de um e de outro, de quem fez e quem está. Isso não pode acontecer. Isso daqui a pouco vai virar aí, sem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, nós temos aqui no Brasil uma ditadura branca.
Não é?
Isso não pode acontecer. Nós temos que ter a consciência que nós temos um país democrático, um país grande, um país com todas as dificuldades, rico, que ainda não melhorou ainda, porque tem na sua concepção alguns indivíduos que acham que são donos do poder. Né? E o poder é passageiro. Não é isso? Você representa. Então isso tem me preocupado. Quanto ao Estado, eu espero que haja melhoras, porque o Estado forte, os municípios vão estar fortes. Sim. Nós temos 92 municípios que dependem do Estado, né? Isso é notório. E a cidade, eu volto a repetir, Nova Friburgo é para mim como uma linda mulher que ao longo dos anos deixou de se cuidar, ficou triste, ficou decepcionada, teve grandes problemas e não se cuidou. E Nova Friburgo ainda não chegou ao ponto de ter uma cirurgia plástica. Nova Friburgo precisa apenas de uma maquiagem, de um carinho, sabe? Eu acho que Nova Friburgo é muito linda para se entregar. Nós temos que ter essa convicção de que a cidade precisa da união do povo, que essa cidade precisa da união dos comerciantes, dos empresários, dos homens e mulheres de bem dessa cidade, formadores de opinião, né, da sociedade civil organizada, dos partidos políticos, das entidades de classe, para nós termos uma cidade que volte a ser o grande potencial que ela foi no estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos ser só o centro do estado do Rio de Janeiro no marco que temos aqui em frente à rádio, aqui na praça, não. Nós temos que ser o centro do estado do Rio de Janeiro em ações, em desenvolvimento, sabe? Em aposta de turismo, em fomentar a economia através do turismo. É isso que nós precisamos. A população tem que ter lazer, a população só trabalha nessa cidade. A gente não vê a população ter um momento de lazer. A gente só vê a população trabalhar, não ter saúde, não ter o mínimo do mínimo que eu falei no início do programa. Então nós temos que pensar grande, temos que ter condições de criar projetos que a população venha ter orgulho da cidade que ela vive, que ela venha cuidar, que ela venha amar essa cidade. A cidade não pode pagar pelos maus gestores. Nós temos que botar isso na consciência. Exato. Que os políticos passam, mas a cidade fica. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente. Que nós temos que amar essa cidade acima de tudo. Porque ela não pode pagar pelos erros daqueles que administram ela, que muitas das vezes prometem aquilo que não podem e, acima de tudo, cria uma expectativa na população que depois ela mesma passa a não acreditar mais em nada. É o que tem acontecido hoje. Mas eu acho que a cidade tem jeito, sim. Cidade tem um povo maravilhoso, eu volto a repetir. Tem que ter trabalho, mão na massa e, acima de tudo, amar o que faz. Amar Nova Friburgo.
Muito bem. Bom, Alexandre, prazer imenso, alegria, satisfação de tê-lo aqui no Rádio Câmara de hoje, já iniciando as participações ao vivo aqui nessa nova leva, né, no restante desse segundo semestre da Câmara, né, dos trabalhos da Câmara. Obrigado pela presença, aproveita e deixa uma mensagem aí para a nossa população, visto que mais um fim de semana chega.
Olha, eu que agradeço, mais uma vez agradeço ao povo de Nova Friburgo, a forma carinhosa que sempre me recebe. Quero aqui parabenizar os vereadores, aqueles que entendem o trabalho de servir ao povo, a equipe da Câmara, todos que trabalham por uma cidade melhor, né? A todos aqui da rádio, aos ouvintes da rádio Nova Friburgo AM, nosso muito obrigado. E que possamos agora colher os resultados de tudo que tem acontecido, desses acordos comerciais, né? Desses convênios que foram assinados, possamos agora receber esse grupo agora em setembro e a população ter aí a resposta daquilo que ela quer, uma melhor qualidade de vida. A todos vocês, eu desejo aí ao povo do Nova Friburgo, a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, a permissão de ter deixado entrar na sua casa através das ondas do rádio, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Agradecendo a Valesca, eu agradeço a todos da minha equipe e agradecendo a você, Guto. Eu agradeço obrigado, todos aqui do programa da Rádio Câmara e a todos da rádio. Grande abraço, fiquem com Deus.
Muito bem, Alexandre, mais uma vez obrigado, Valesca. Participação aqui do pessoal na nossa live, a Dulcileia Schmidt, obrigado pela participação, Alessandro Fernandes, Eduardo Leal, Júnior Silva, também Wellington Monteiro. Todo mundo aqui e outras pessoas também nos ouvindo e participando com a gente. A todos, então, uma ótima tarde. Tivemos aqui a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, a partir de 13h, onde receberemos mais vereadores aqui. Tenham todos uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.